Haná.
Show de tatu, Haná.
Haná.
Show de tatu.
Oh! Haná.
Papa, look.
This. Oh, where is it?
Bom, pessoal, a gente tá saindo da casa do Caio e o Caio mora do lado da escola da filha dele. E hoje o Caio tem
um minuto a pé.
Hoje o Caio tem a tarefa, a gente tá saindo um pouquinho mais cedo pra gravar esse vídeo, o Caio tem a tarefa de buscar a filha, né?
É.
Qual foi a última vez que você buscou a sua filha,
Caio? Uns 7 anos atrás.
Por que que hoje você tem que buscar
a sua
filha?
Ela tem 6, né?
Não, agora eu quero saber, por que que...
Não, tô brincando, às vezes eu pego ela.
Às vezes você pega.
Sim,
ela.
Sim.
Então, o tema de hoje é o seguinte, a gente teve duas notícias boas no mesmo dia que no Brasil entrou em caos.
É.
No vídeo passado a gente falou já sobre o negócio de dólar, compra de dólar. Se você não assistiu o vídeo sobre devo ou não comprar dólar agora, assista, tá logo abaixo desse, provavelmente, né, cara?
Sim, é.
Eu não sei qual que é a ordem que vai entrar,
que
mas vai, você vai encontrar esse outro vídeo
ser,
do dólar,
é,
né?
É.
E no mesmo dia, olha só que coisa, cara.
Vai atravessar a rua.
Vamos atravessar a rua. É, não quero ser atropelado lendo um papel no YouTube, né?
É.
No mesmo dia que teve aquela caos no Brasil por causa do Temer, é engraçado que a gente estava feliz no começo do dia. Por quê? Por dois motivos. No dia 17 de maio, ó, vou até falar aqui, se você é assinante VIP, no dia 17 de maio, vai no dia 17 de maio na nossa comunidade privada no Facebook, mais um assinante VIP imigrou.
Sim.
Então já tem lá mais um caso de imigração.
Teve uma outra pessoa, inclusive, no comentário, que falou, eu também recebi.
Também recebi, né? Então... Notícia excelente, isso foi no dia que o Temer quase saiu do governo. Foi assim, duas coisas. Né?
É.
E uma outra notícia boa também do dia 17 de maio é que o Express Entry, o processo de imigração federal para o Canadá, que funciona parecido com o vestibular, que tem a nota de corte, quem está acima da nota de corte é convidado a migrar e quem está abaixo aguarda a próxima convocação.
É.
Mais um parênteses.
Pega a moto, vai passar.
Essas convocações dos presentes acontecem geralmente a cada 2 semanas, 2 vezes por mês, em média.
Sim.
Em média, não existe uma regra fixa para isso. Né?
E a nota de corte, não sei, porque a moto estava passando, não lembro se...
E cada convocação dos presentes da imigração canadense tem uma nota de corte.
É.
Se você está acima da nota, que nem vestibular.
Sim.
Se está acima, você é convocado, você é convidado a imigrar. Então, assim, só simplificando, só para introduzir o que a gente vai dizer.
Sim.
E o que aconteceu no dia 17 de maio? A nota de corte atingiu novamente 415 pontos, que é o nível mais baixo. É a segunda vez no mês que a nota de corte, ou em um mês mais ou menos, que a nota de corte bate 415 pontos. Quem já está por dentro desse assunto de imigração sabe que isso daí é uma excelente notícia, porque a nota de corte a 415 coloca muitas pessoas que antes estavam fora. Quando a nota de corte está 480.
Só uma coisa, aqui é a escola da Hannah,
sim,
as amigas dela. Hey, how are
you? O Caio encontrou com a mãe do namorado da
Hannah.
Da sua futura o quê? Vai ser da sua família. Eu tô brincando.
Falta um tempo ainda. Eu não posso me preocupar com isso agora, né?
Mas você vai ficar sabendo muito antes do que você imagina, cara.
Nossa! Ah. Oh, parou o vídeo.
O Caio tem duas filhas. Caio tem duas filhas.
Vai ser complicado.
Então, o negócio é o seguinte, é o que a gente estava conversando, né? A gente começou o dia 17 de maio com duas ótimas notícias. E depois, ligando no site da Globo, do UOL, a gente viu uma péssima notícia, que o Temer se renunciar, etc. O dólar subiu 8%, que a gente já comentou no outro vídeo.
Sim.
Então, Caio, o negócio é o seguinte, como que eu devo focar? Como eu consigo manter o foco no meu plano Canadá com tanta distração?
É difícil, porque a gente vai um pouco na linha do... Vamos passar por aqui, a gente entra naquela rua por
mas
trás.
Mas não tem cocô de pato aqui, cara?
Ah, não sei, você vai ver depois.
Você vai ter que limpar meu...
É. E aqui tá muito bom, tem muita criança aqui, ó. Então, ó, só antes da gente entrar no assunto, então, como você ficar focado no Plano Canadá em tempos de crise, aqui é a escola da Hannah, a sala dela é logo lá, e sempre depois, agora o tempo tá ficando bom, a Hannah, ela brinca aqui bastante com as amigas dela, aqui, os amiguinhos dela aqui, minha esposa também ficam aqui, e daí fica todo mundo brincando aí, quase a hora da janta.
A gente tá em maio, temperatura 17 graus.
Acho
que é importante, né?
É importante.
Observação, né?
É, ainda. Mas, então é aquele negócio, como você fica focado no Plano Canadá, com toda essa turbulência, toda essa distração e etc. A gente sabe que é difícil, a gente vê muita gente na área VIP, na comunidade, que às vezes você perde um foco, ainda mais com assim, a rede social hoje em dia, fica compartilhando, muita não sei o que, muita informação, e você acaba se perdendo, ou acaba até jogando você para baixo em relação, ou muita gente utiliza isso até como algo para se motivar mais ainda e falar assim, ó...
Agora que eu quero sair do Brasil.
É, agora que eu quero sair do Brasil mesmo. Porque a gente sabe isso, isso já vem falando há um tempo, inclusive teve um... Eu não lembro qual foi a última vez que eu falei isso no blog lá no post. Vamos atravessar aqui, porque a gente vai entrar naquela rua lá. É... E daí, no post aqui, assim, às vezes tem gente que fica pensando assim, não, ó, vamos esperar, talvez o Brasil vai melhorar agora, vamos ver se vai começar a entrar no eixo. A questão é a seguinte, meu ponto de vista, tão cedo não vai melhorar, durante minha vida, eu não vou melhorar. É, e se começar, vamos supor que comece agora um grande negócio, vai, o Brasil começa a entrar no eixo. A gente não vai, demora muito pra... E foi dessa forma que eu sempre pensei, quando eu tava com essa questão do Plano Canadá, se começar a mudar hoje, eu não vou ver. Eu pensava dessa forma. Não tô falando que você deve pensar também dessa forma, mas eu pensava assim, se começar a mudar hoje, eu não vou poder usufruir. Porque vai demorar muito tempo, é uma geração, duas, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu tenho certeza que não, eu não vou estar vivo mais, né? Então eu usava esse tipo assim de pensamento. Bom, eu quero ter uma família, eu quero casar, ter filhos. Eu não conseguia me ver no Brasil daquela forma. Por isso que cedo, quando eu tinha 22 anos, eu já decidi, não, ó, chega. Deixa eu lidar com isso agora, tentar sair do Brasil. Eu acho que agora em tempos de crise a gente vê que tem muita gente. O que a gente observa é, tem gente que desanima, só que tem gente que se anima mais, né?
Caio, aproveitando esse vídeo, eu acho que eu vou contar algo que eu nunca contei em vídeo. Só você sabe, nossos pais sabem. Uma das coisas que me fizeram pensar, falei assim, o Brasil não tem futuro, foi que quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu comecei a ter acesso a determinadas pessoas. E eu lembro muito bem que eu fui num jantar, eu não vou citar nome, mas um jornalista muito famoso que tinha voltado da Venezuela, isso foi em 2002, ele voltou da Venezuela, ele estava com o Hugo Chávez para escrever um livro sobre o Hugo Chávez, e ele voltou, e eu, por coincidência, eu era um estagiário, eu estava no começo, eu estava nesse jantar e ele falou assim, ó, o Chávez, eu voltei da Venezuela, e o negócio é o seguinte, nós estamos em 2002 isso, 2002, ou seja, sim, 15 anos atrás, o Brasil, daqui 10 anos, vai entrar numa crise política, social igual a da Venezuela.
Sim.
E foi um jornalista muito conhecido, eu não vou citar o nome, porque isso daí foi um jantar privado, que o meu chefe me convidou, e sim, eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa de bastante relevância, né, nessa parte de jornalismo, informações. Né? E eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim, ó, daqui 10 anos, o Brasil vai entrar... E aconteceu exatamente o que ele falou, cara.
Sim.
E eu lembro que isso daí foi uma das coisas, como ele era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que eu, né, de respeito, a opinião, não era uma... ele estava com o Hugo Chávez,
sim,
na Venezuela.
É.
Ele me confidenciou isso. E eu, estagiário lá, ouvi isso, eu já não tava gostando de trabalhar no Brasil, de continuar morando no Brasil. Eu falei, quer saber?
Tava com saudade de mim, que eu já tinha vindo pro Canadá.
2002 você ainda tava...
Ah, não.
2002 você ainda tava...
Não, é 2002.
No Brasil, né? Então eu lembro muito bem disso. Eu falei assim, ó, independente... Quer dizer, as coisas só vão piorar no Brasil. Isso aí é uma análise pessoal minha, né? Podem discordar. Eu não entendo de política.
O que a gente tá falando aqui é a opinião nossa, é a forma que a gente pensava, a forma que a gente pensa. Não significa que você deve...
E outras coisas, trabalhando na área de jornalismo, que a gente tive acesso, que você começa a pescar e ver para onde que vai o país. E eu lembro que foi uma época que o Caio, aí você veio, né?
Sim.
Eu falei, quer saber? Chega... Essa situação só vai piorar e foi o que aconteceu, né?
Sim.
Não vou dizer que eu visualizei tudo, mas foi o que aconteceu. Eu apostei, eu acredito que eu apostei no correto, sair do Brasil em 2005. Então o negócio é o seguinte, toda vez que você fica meio assim, como focar no Plano Canadá, olha pro Brasil. É. E ao mesmo tempo, cara, acho que é uma coisa que é importante dizer, uma das coisas que tira muito o foco da pessoa e a energia da pessoa é ficar acompanhando a notícia o dia inteiro.
Ah, sim, é.
O dia inteiro vendo coisa de política, o dia inteiro lendo a Globo, porque se você tá com o Plano Canadá e você fica só acompanhando as notícias, só tem notícia ruim, né?
Sim.
Isso daí vai te deprimir, vai te tirar o foco de vir pro Canadá.
É
claro, não tô dizendo para você se alienar. Não saber o que está tá acontecendo. Mas viva a sua vida, não viva a vida do noticiário. Acho que isso é uma coisa que eu sou vítima. Não estou dizendo que eu estou do alto do pedestal.
Isso foi uma das coisas que
eu sou vítima.
Nos últimos anos eu tentei mudar bastante. Foi essa questão de ficar em muito insight ou em Facebook, ou lendo notícias, essas coisas. Eu mudei bastante ainda. Eu preciso ainda me controlar, mas só que melhorou muito. É impressionante como você, quando você tira. Você para com isso, se distancia da negatividade. É impressionante como você consegue viver o seu dia a dia, viver a vida de uma forma melhor, né?
Porque a verdade é a seguinte, quando a gente nasceu, esse mundo já tá uma bagunça. O Brasil já tá uma bagunça quando eu nasci.
Sim.
Já tava uma bagunça, continuou uma bagunça e vai continuar uma bagunça. Essa é a minha opinião.
A diferença é que hoje em dia tá tudo na sua cara, a todo momento.
Agora, se você pega essa bagunça e tenta colocar nas costas, haja energia para você conseguir, além disso, tocar para frente um Plano Canadá. Então, eu não tô falando do alto da montanha, isso, assim, eu sou equilibrado, não. Eu já fui vítima disso, ainda sou vítima disso e tento ao máximo controlar a quantidade de informações, de lixo que vem através da internet, né, cara? Eu não sei se a gente respondeu, mas pelo menos a gente coloquei pra fora várias coisas.
Quando, antes da gente gravar esse vídeo, a gente falou assim, bom, a gente gravou a respeito do dólar e tal, né? Vamos. A gente queria, sem um negócio sem roteiro, nada, realmente falar aquilo que a gente pensa, porque a gente vê o que tá acontecendo no Brasil, a gente vê as pessoas, a gente tem contato com o pessoal da área VIP diariamente, então a gente vê que tem muita gente que às vezes perde foco, algumas utilizam aquilo pra fortalecer ainda mais o Plano Canadá. Então, o que a gente deseja é que você utilize todo esse problema que o Brasil está te proporcionando, mais uma vez, para você deixar o seu Plano Canadá cada vez mais forte, você focar cada vez mais nisso.
Não deixe Temer, Dilma, Lula te deprimir.
Exatamente. Bom, então é isso, a gente tem que pegar a Hannah agora.
Então, eu tava esquecendo da sua...
Tem que pegar.
Você está esquecendo.
Não, eu tô meio que de olho aqui.
Eu corro na frente, cara.
Então tá. Tchau, Guilherme.